Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos, em como o único ponto de ordem de trabalhos se prende com a apresentação e votação do relatório que aprova o Orçamento de Estado para 2015. Passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. O relatório, como tiveram a oportunidade de verificar, segue o modelo normal de apresentação de relatórios nestes casos. Portanto, trata-se da proposta de lei 254, 12ª, 4ª sessão, que aprova o Orçamento de Estado para 2015. A apresentação foi efetuada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis. Deu entrada na Assembleia a 15 de outubro de 2014, dentro dos prazos, e compete à Comissão de Saúde a emissão de parecer sobre a proposta de lei no que respeita à sua competência material. A discussão da generalidade está agendada para dia 30 e 31 de outubro e teremos a discussão na especialidade dia 3 de novembro com o Sr. Ministro da Saúde. Uma referência ao enquadramento deste orçamento, na medida em que está de acordo com a necessidade de contribuir para a consolidação orçamental do país, corrigindo o excesso de despesa pública de modo a existir uma adequação ao financiamento disponível, isto com referência ao relatório que foi apresentado, inclusive, no ano passado para o Orçamento de 2014. Este relatório, primeiro, faz um pequeno destaque sobre as medidas aprovadas na política de saúde entre 2011 e 2014, e que consideramos de maior importância, como o caso da DCI, da remoção das barreiras à entrada de genéricos, a alteração do processo de revisão anual de preços dos medicamentos, que provocaram uma redução de despesa em medicamentos para os utentes em 310 milhões de euros entre 2011 e 2013. A melhoria na eficiência da prestação de cuidados de saúde através da redução de volume e do preço das horas extraordinárias, da rentabilização da capacidade interna dos meios complementares de diagnóstico e terapeuta nas unidades do Serviço Nacional de Saúde, no reforço da aquisição e negociação centralizada de bens e serviços transversais, a reorganização da rede hospitalar e o reforço da cobertura dos cuidados primários, nomeadamente através do aumento do número de unidades de saúde familiar do SCFs, 81, salvo erro, que foram, entretanto, colocadas à disposição das pessoas, e o registar o facto de o tempo de espera para cirurgias ser o menor do que há registro no sistema português. A execução de um programa de regularização de dívidas, onde foram disponibilizados fundos para pagar dívidas em atraso no valor de 1,9 mil milhões de euros, a par da conversão de dívidas em capital estatutário em 19 hospitais EPE, no valor de 426 milhões de euros. Dentre as linhas prioritárias da ação política, destaquei as diretamente relacionadas com o Plano Nacional de Saúde 2012-2016, assegurando-se a aplicação também das medidas previstas nos programas nacionais prioritários e a implementação da Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, que pretende melhorar a qualidade clínica, organizacional e a segurança da prestação de cuidados de saúde. As principais linhas de iniciativa estratégica para 2015 têm por base o prosseguimento do investimento no sistema de informação, com o objetivo de se materializar totalmente a receita médica e toda a cadeia do processo de aviamento, faturação e conferência, a conclusão do processo concursal para a construção do Hospital de Lisboa Oriental e, com medidas sectoriais, a alteração do mecanismo relativo ao limite máximo para a despesa com medicamentos nos acordos com a indústria farmacêutica, a continuação do processo de reestruturação de serviços, a concretização de um benchmarking entre as unidades hospitalares, a devolução dos hospitais ou de hospitais, mais corretamente, não é de todos, mas de hospitais às misericórdias, a conclusão do formulário nacional de medicamento, a implementação de um sistema de avaliação de tecnologias de saúde, a implementação de medidas conducentes a atingir o objetivo da cota de 60% de medicamentos genéricos, a intensificação dos esforços de promoção na saúde e de prevenção da doença, a aplicação da Diretiva dos Cuidados Transfronteiriços, a aplicação da Lei das Terapêuticas Não Convencionais, o desenvolvimento da rede de cuidados paliativos, a criação da rede de cuidados continuados pediátricos, o reforço do número de camas de cuidados continuados integrados, o desenvolvimento de cuidados continuados na área da saúde mental e o reforço do capital dos hospitais em situação de falência técnica. O orçamento para 2015 prevê uma despesa total consolidada do Programa da Saúde que ascende a 9.054,4 milhões de euros, corresponde, portanto, a um aumento de 0,6%, 51,6 milhões de euros, face à estimativa da despesa ao orçamento que foi aprovado para 2014. No subsetor Estado, a despesa financiada por receitas gerais totaliza cerca de 7.899,2 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 1,9% face à estimativa de 2014, face ao orçamento aprovado para 2014, que foi de 7.750,9 milhões de euros. Portanto, estamos a aumentar o investimento na saúde. Os limites de despesa financiada por transferência do Orçamento de Estado para o Programa Orçamental de Saúde em 2015 é de 7.908 milhões de euros, corresponde a um aumento de cerca de 3,8%, mais 287 milhões, face à despesa prevista e orçamentada em 2014, que foi 7.621 milhões de euros. Finalmente, realçava, do que se refere às medidas de consolidação orçamental em 2015, as receitas adicionais do setor da saúde, nomeadamente a contribuição da indústria farmacêutica, que vai ser de 160 milhões de euros, a que corresponde 0,1% do PIB. Depois, na parte classificada como é, eu incluí todo o articulado da proposta de lei relativa ao setor da saúde, com uma breve enunciação e, em alguns casos, alguma explicação também. Eu, se calhar, poupava os seus deputados estar aqui a referir artigo a artigo. Em relação à opinião do relator, eu não a presto aqui, mas posso já adiantar que sou muito tendente a ser favorável a este orçamento. E referir que a presente iniciativa contém as principais linhas estratégicas de orientação da política do Governo para o setor de saúde 2015, julgo que o relatório consegue transparecer isso. A Comissão de Saúde considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei possa ser apreciada em plenário e o parecer deve ser enviado à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. E é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra aos seus deputados me a pedirem. Faz favor, Sr. Deputado Ivo Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o deputado relator Miguel Santos pelo relatório final que aqui nos apresenta e sobre o qual tirei aqui algumas considerações. Desde logo, uma consideração geral sobre este Orçamento de Estado para 2015, que é própria de um governo esgotado, sem soluções e que insiste na mesma estratégia orçamental. As finanças públicas continuam descontroladas, o déficit vai aumentar e não há um rumo claro na estratégia. Na saúde, e mais em concreto, como fica expresso no ponto sobre as linhas de atuação política, utiliza-se um memorando da Troika e até algumas referências injustificadas ao passado para justificar os cortes. O Governo foi além do mesmo memorando muitas vezes, ainda em 2013 a OCDE afirmou que o Governo cortou o dobro. E em relação aos resultados, convém não esquecer que na política do medicamento as pessoas têm menos acesso aos medicamentos, referem também como resultados mais eficiência na prestação de cuidados de saúde, esquecendo as falhas nas VMER, entre outras. E é preciso notar também que o memorando contém pontos relativamente ao reforço da cobertura dos cuidados de saúde primários, nomeadamente através do aumento do número do USF, e que não foram cumpridos. A Associação Nacional das USFs ainda ontem referiu nesta comissão que estava prevista a abertura de 60 novas unidades para este ano, mas só foram criadas 16. Portanto, o orçamento diz para o ano prevê em aumentar 81, quantas é que depois executarão na prática. Há uma invocação parcial do memorando de parte do PSD, citando apenas as partes que lhes convém e uma ocultação de todo o resto, esquecendo que o Governo subscreveu e adotou o programa da Troika, indo inclusivamente além da Troika em muitas matérias. Depois, também, o relatório da UTAU, que recentemente explicitado, diz que foram revidas em baixo em 40 milhões as medidas de consolidação no setor da saúde, fala na baixa das prestações de sociais em espécie, aumenta a receita fiscal devido às entidades públicas classificadas, fala também no aumento de despesa nestas entidades e refere uma nova forma de cálculo, limita a análise transparente e comparativa relativamente ao orçamento de 2015 versus 2014, que acho que também deve ser tido em conta. O relatório da SES sobre o mesmo orçamento deixa claro uma visão puramente financeira e contabilística que descura em absoluto aqueles que devem ser os objetivos a prosseguir, nomeadamente garantir as funções sociais do Estado. Ao longo de todo o texto, refere também que não existe uma referência às disparidades territoriais e sociais que persistem em Portugal e que o encerramento de vários serviços públicos de saúde vem agravar. Continuando no relatório, portanto, no ponto D sobre o orçamento, como aqui referido, até agora o caminho foi o dos cortes. O Ministério esteve sempre muito concentrado em reduzir o sistema de saúde e pouco na política em concreto, seguindo uma política orçamental de saúde muito pouco saudável. No orçamento do Estado para 2015, a despesa consolidada para o Programa de Saúde ascende a 9.054 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 0,6% face à estimativa de despesa para 2014. Essa questão é porquê e para quê? E porquê aumentar a despesa se, e depois aqui o articulado que foi saltado, refere-se que vão ceder imóveis do Estado, vão reter as dotações destinadas às autarquias locais, vão alterar o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aumentando a mobilidade, fugindo às regras laborais que obrigariam a ouvir os parceiros sociais, vão descentralizar competências para os municípios e entidades intermunicipais, sem o acordo da Associação Nacional de Municípios, que classificou como altamente preocupante a transferência de competências para as autarquias na saúde, se vão cortar coercivamente receitas e taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, se vão atualizar as taxas moderadoras apenas no caso ainda improvável de deflação e se vão aplicar uma contribuição sobre a indústria farmacêutica. Portanto, porquê este aumento de despesa? Não é? Portanto, resumindo, vai ser continuada a política de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, o acesso à saúde e à colocação das pessoas no centro do sistema não se vai realizar, não se vai atender aos casos concretos humanizando o sistema, as pessoas continuam a ser vistas como números, logo porque o aumento em termos de orçamento de gastos e despesas e, naturalmente, discordamos politicamente do documento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Qual dos senhores deputados é que quer usar da palavra sobre este relatório? Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, tal como em todos, acho eu, dos relatórios sobre os quais já me pronunciei anteriormente nesta comissão, de facto, saúdo, mais uma vez, o seu autor, no caso concreto, o Sr. Deputado Miguel Santos. Já o fez em relação a todos os autores de outros relatórios, de diferentes grupos parlamentares, aliás, de todos os grupos parlamentares. Tem revelado todos os parceiros sobre os quais me tenho pronunciado um enorme rigor, imparcialidade. Às vezes há algum conteúdo que pode ser considerado ou não opinativo e nessa matéria há alguma discussão. No entanto, no caso concreto, como o Sr. Deputado se eximiu de, e consta do próprio texto, e já o disse aqui, de manifestar a sua opinião perante esta comissão, preferindo aguardar pela discussão em plenário, considero, obviamente, de justiça, de inteira justiça, que se adie a discussão, porque no local próprio é, obviamente, em plenário, sobre o conteúdo do próprio Orçamento de Estado. Sobre o relatório e o parecer, de facto, parece-me que é imparcial, é isento e retrata fielmente aquilo que consta do documento que nos é apresentado e que conclui estar em condições de levar a plenário para aí sim ser discutido. Por isso, tal como fiz anteriormente em todos os outros pareceres que sempre foram disponibilizados e sobre os quais me pronunciei, felicito também, obviamente, o Sr. Deputado Miguel Santos pelo excelente trabalho. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado Miguel Santos pela elaboração deste parecer, mas eu queria também aqui fazer dois ou três considerandos. Um primeiro considerando é que da leitura da proposta de Orçamento de Estado e também da leitura do relatório que acompanha o Orçamento de Estado, de facto aquilo que salta à vista não é aquilo que o Governo tem vindo a dizer. O que salta à vista é a continuação, efetivamente, de uma opção política que tem conduzido ao desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. E isso está traduzido em vários aspectos neste relatório e no Orçamento de Estado. Está traduzido quando se pretende continuar a fazer uma reorganização hospitalar que tem encerrado serviços e que tem concentrado valências, está traduzido quando, de facto, o que se refere em relação aos cuidados de saúde primários não passam de palavras vãs e aquilo que se tem visto é, de facto, uma menor proximidade e uma menor capacidade de resposta às populações. Aliás, no geral, aquilo que transparece é, de facto, um conjunto de objetivos que na prática significam e aquilo que tem levado é à redução da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Esta era uma primeira nota. Uma segunda nota para fazer uma referência quanto que vale a pena fazer essa referência em relação a esta matéria, em relação ao Orçamento de Estado. Este orçamento, o orçamento para o Ministério da Saúde, este ano temos algumas particularidades. E salientava duas que, na nossa opinião, valiam a pena estar com mais elementos e mais desagregados para que nós possamos perceber efetivamente quais é que são os impactos destas duas alterações. Uma primeira alteração é que o Ministério da Saúde passa a assumir na íntegra todas as responsabilidades ao nível da ADSE. Em anos anteriores já assumia alguns encargos, alguns pagamentos, mas agora passa a assumir na íntegra. E isto significa a transferência de um serviço para o Ministério da Saúde que tem impactos que anteriormente não tinham e que não estavam previstos, porque não tratava, naturalmente. E o segundo aspecto tem a ver com a reclassificação de um conjunto de entidades públicas e que, no caso concreto, é a sua esmagadora maioria, são os hospitais e as unidades locais de saúde, os centros hospitalares, mais alguns serviços. E isto para dizer o quê? Quando se faz a comparação do orçamento do Ministério da Saúde e quando o relatório faz esta comparação, está a comparar o orçamento do ano passado, em que nem a ADSE estava na sua totalidade no Ministério da Saúde, nem tudo o que era o orçamento destas entidades reclassificadas tinham reflexos em termos orçamentais. Havia alguns aspectos que tinham, havia outros aspectos que não tinham, e agora passam a ter. E estes dados não vêm expressos no relatório, por isso eu considero que a avaliação que é feita no relatório e os dados que são disponibilizados são insuficientes, não permitem ter a leitura exata de qual é que é o investimento ou qual é que é o orçamento que o Ministério da Saúde vai ter para o ano de 2015, porque está-se a comparar coisas que não são comparáveis e isso valia. E o parecer que o deputado Miguel Santos apresenta também não faz essa comparação, ou seja, limita-se a transpor os dados que vêm do relatório também sem ter essa preocupação. E eu acho que isso é um aspecto muito relevante, que não nos permite ter uma leitura mais correta do que é que significa efetivamente este investimento. E depois há um terceiro elemento que eu gostava também aqui de referir, porque este governo tem falado no aumento de... que este ano a saúde, para 2015, a saúde vai ter um aumento e vai haver um maior investimento, mas valia a pena, e isto não é um exercício difícil, por exemplo, ver qual é que é o orçamento previsto para 2015 no Serviço Nacional de Saúde e qual é que era o orçamento do Serviço Nacional de Saúde em 2011. E o que a gente vê, 2011, que foi o primeiro ano de governação deste governo, que foi o ano da aplicação, do início da aplicação do Pacto de Agressão, e o que nós vemos é que não há nenhum aumento. Ou seja, isto que está aqui é efetivamente um embuste, porque na prática continua-se com uma política de desinvestimento ao nível do Serviço Nacional de Saúde, ao nível do Ministério da Saúde, e de facto não se investe aquilo que seria necessário para dar a resposta aos cuidados de saúde de que a população precisa. E uma terceira nota, ou uma quarta nota, para terminar, a dizer que com a introdução das entidades, com a reclassificação do conjunto de entidades que são reclassificadas para 2015 e na área do Ministério da Saúde, ficamos a saber que as taxas moderadoras têm um peso e o que se prevê é de cerca de 170 milhões de euros. E este valor, de facto, significa muito para as famílias, num contexto de empobrecimento, num contexto em que não são só as taxas moderadoras que relevam para ter acessibilidade aos cuidados de saúde, também os custos da mobilidade, das acessibilidades, dos transportes, a redução do poder de compra. De facto, isto são todos aspectos que demonstram bem que este não é um orçamento que permita garantir os cuidados de saúde que a população precisa, mas é um orçamento que continua numa linha, de facto, de beneficiar, de reduzir capacidade no Serviço Nacional de Saúde, conduzir ao seu desmantelamento, reduzir resposta para beneficiar o conjunto de entidades privadas que têm continuadamente lucrado ao longo destes anos, porque aquilo que é a verba que também nós conhecemos e que o relatório demonstra para as parcerias público-privadas é uma verba bastante relevante, muito elevada e que efetivamente seria muito melhor investida se fosse nos serviços públicos de saúde.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar? Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Eu cumprimento também o Sr. Deputado Miguel Santos pelo trabalho que teve. Estes relatórios têm duas maneiras de ser olhados. Uma parte podem ter uma componente analítica ou não e podem ser mais ou menos descritivos. Em geral, os partidos que governam e que têm a responsabilidade destes relatórios, em geral, fazem sempre, valorizam mais a componente descritiva e, portanto, estes relatórios acabam por decalcar, reproduzir o que já está no Orçamento de Estado, não trazendo nenhuma novidade, não contribuindo para nenhum debate sobre aquilo que é mais importante, seja como for, são sempre úteis porque permitem, enfim, um enfoque muito particular e muito setorizado na área da saúde, neste caso concreto. Seja como for, porque o relatório é muito descritivo, no fundo acaba por retomar as opções do próprio Orçamento de Estado e isso geraria naturalmente uma controvérsia e uma discussão que acabaremos por ter nesta comissão. Agora, há, no entanto, um aspecto importante que eu acho que falta neste relatório e que, do meu ponto de vista, devia estar incluído, que é, por um lado, a referência ao histórico, ao passado, e, por outro lado, a enunciação de um problema complexo que eu acho que tem todo o orçamento, e não só este, que a senhora deputada já referiu, e que é o problema da alteração do perímetro das contas públicas. E isso não é um problema pouco importante. E desse ponto de vista, acho que a inexistência de nenhuma referência a essa alteração neste relatório o prejudica.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre o parecer? Pode, com certeza. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados. Agradecer naturalmente, sobretudo, as críticas apontadas, na perspectiva que tenham sido, de facto, construtivas. Reconheço, porém, que a maior parte das críticas que ouvi não lhes dou o valor que os seus deputados o afirmaram. Dizer ao seu deputado do Partido Socialista que isto é o relatório no Orçamento de Estado. Portanto, aquilo que o seu deputado faz é discutir a política do Governo e discutir o Orçamento de Estado, não discutir propriamente o relatório. O que por si acaba por ser um elogio para o próprio relatório, porque caso assim não fosse, o deputado iria criticar o relatório como o Partido Comunista Português, sobretudo, o fez. É evidente que este relatório segue um modelo que é o modelo do ano passado, por exemplo, que foi elaborado por um deputado do Partido Socialista. Portanto, tivemos esse cuidado, não fazendo grandes apreciações de valor dentro do relatório, mas sobretudo cingindo-me a fazer transcrições e apresentar essas transcrições citadas que estão em itálico, são facilmente percepcionadas. De qualquer das formas, Sr. Deputado, não gostava de deixar de lhe dizer que teremos a oportunidade para discutir, se calhar mais politicamente, o Orçamento de Estado, e aquilo que o Sr. Deputado afirmou dá-nos a entender mais ou menos qual é que vai ser a linha que o Partido Socialista vai assumir na discussão do Orçamento de Estado, cada vez mais perto da linha que segue as duas senhoras deputadas que estão sentadas à sua direita, aliás, à direita da sua colega, até mesmo em termos de linguagem, que é essa que o Sr. Deputado acabou por utilizar. O Sr. Deputado está a utilizar exatamente a mesma linguagem do Partido Comunista Português. Portanto, eu acho que isso não deve ser uma tendência natural, deve ser a mesma coisa que os senhores querem. Portanto, acho muito bem que se aproximem do Partido Comunista Português e comecem a ter posições consonantes, até em termos de linguagem, com o famoso, o afamado desmantelamento que o Sr. Deputado também utilizou. Aquela referência que o Sr. Deputado fez em termos da comparação dos valores do Orçamento de Estado 2014-2015, vou-lhe ser franco, não consegui perceber o raciocínio que o Sr. Deputado desenvolveu e onde se fundamentou para fazer a comparação, não consegui perceber mesmo. Dizer-lhe, Sr. Deputado, que começar a sua intervenção afirmando que o Governo fez um conjunto de cortes na saúde por força de memorando, quando o memorando inicial, que foi negociado por um governo que o senhor certamente apoiava na altura, previa cortes no valor de 2.200 milhões de euros, que estão muito longe daquilo que foram os ajustamentos que o governo fez na saúde. E chegar e dizer, como o seu deputado diz, que esses cortes na saúde tiveram inclusive uma consequência na política do medicamento, onde as pessoas têm menos acesso, que foi isso que o seu deputado disse, onde as pessoas têm menos acesso, para chegar ao final e o seu deputado reconhecer que o orçamento aumenta na saúde, o orçamento aumenta, é coisa que eu não consigo de facto entender como é que foi buscar essa construção do raciocínio, por mais que seja pela vontade que tem em criticar. Mas teremos a oportunidade para discutir isso de uma forma mais detalhada. A questão dos subsistemas e da integração dos subsistemas, que a Sra. Deputada do PCP essencialmente falou, Sra. Deputada, isto está aqui incluído no relatório, portanto, a Sra. Deputada, é uma questão só de esfolhar as paginazinhas e verificar que não falta nada neste relatório relativamente ao orçamento para a área da saúde, incluindo a transição total dos subsistemas conforme vai acontecer. Aliás, para não faltar nada, é que todos os artigos referentes à saúde estão aqui transcritos no relatório, inclusive os artigos, a página 14, 150 e seguintes, relativamente à integração dos subsistemas. Portanto, Sr. Deputado, acho a sua crítica injusta, ou assim não sendo, a Sra. Deputada não deve ter lido o relatório para perceber que estava a ser injusto. Relativamente às verbas para as PPPs, também estão aqui, incluídas, inclusive é o quadro, todos os quadros que aparecem no orçamento. Portanto, aquilo que o relatório faz não é esconder qualquer tipo de informação, antes pelo contrário, foi colocada toda a informação no relatório. E depois os seus deputados farão a apreciação que muito bem entenderem, como é lógico, não é? E, Sr. Presidente, acho que era tudo. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Não percebi agora a parte final da intervenção do Sr. Deputado Miguel Santos. No que me diz respeito, eu não me referi às PPPs, de facto, a verba de financiamento das PPPs está incluída. Eu referi-me a um outro problema, que não é apenas o setor da saúde, que é a alteração significativa do perímetro das contas públicas que decorre de uma diretiva, não é bem uma diretiva, mas enfim, de orientações da Comissão Europeia para a contabilidade pública dos Estados-membros da União, e que obriga, no caso da saúde, a uma contabilização diferente em matéria de orçamento da despesa dos hospitais de EPS, que nos anteriores orçamentos entrava sob a forma de despesa, contrato, programa, hospital, e agora vai além disso. Portanto, é essa problemática que eu acho que, aliás, vai animar o nosso debate, animar no sentido, enfim, construtivo, de debate mesmo, de ideias, sobre o valor da despesa prevista para a área da saúde. Eu acho que era isso que eu me referia, não às PPPs, que de facto estão, como disse o Sr. Deputado, referidas no texto.
Pode, com certeza.
Eu só queria dar conta do seguinte: de facto, o impacto do SEC 2010, do Sistema de Contas 2010, ele tem refletido, e relativamente às entidades que foram integradas no novo perímetro, designadamente na área da saúde, o mapa da despesa total consolidada faz exatamente referência à RPR, às RPRs ao ano de 2014, onde as, para efeitos comparáveis, as integrou, e tem-nas depois com a evolução para 2015. Estão as ERPR em 2014 e EPR em 2015 e, portanto, entidades públicas, portanto, as entidades públicas reclassificadas, e, portanto, tudo isso está aqui demonstrado no mapa da consolidação e, portanto, de facto, o universo acaba por ter dados comparáveis para a análise. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada, pelo seu esclarecimento. Senhoras e senhores deputados, Estamos então em condições de poder passar à votação deste parecer, deste relatório. Eu também me quero associar às palavras de felicitação em relação ao deputado relator e agradecer principalmente por ter sido tão célere, visto que este é um relatório que implica um estudo mais aprofundado e tivemos pouco tempo para o fazer. Agradeço essa disponibilidade e esse esforço que fizeram. Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Vamos então agora passar à votação. Faz a vossa deputada.
Sr. Presidente, nós temos de votar os considerandos e as conclusões.
Isso.
E eu queria pedir a votação em separado, por favor.
Muito bem, então vamos votar em separado os considerandos e depois as conclusões. Vamos votar então os considerandos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigado, Srs. Deputados. Os considerandos foram aprovados com os votos a favor do PSD e CDS e com os votos contra dos restantes grupos parlamentares PS, PCP, Bloco de Esquerda e PEV. Vamos então agora votar as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigada, Srs. Deputados. As conclusões foram aprovadas com os votos a favor do PSD, CDS, PS, com a abstenção do Bloco de Esquerda e com os votos contra do PCP e do PEV. Abstenção do PEV. Está feita a votação. Vamos agora enviar para a Comissão de Orçamento. Obrigada, Srs. Deputados. Está terminada a nossa reunião.